Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4. De praticar já pelos estudos que exige, já pelas lutas que impõe, que a palavra eloquente de um chefe é muitas vezes necessária para reavivar as forças exaustas e reguer o ânimo abatido. Confesso francamente que, encetando os meus ensaios de crítica, fui movido pela ideia de contribuir com alguma coisa para a reforma do gosto que se ia perdendo e efetivamente se perdeu. Meus limitadíssimos esforços não podiam impedir o tremendo desastre. Como impedi-lo se por influência ser irresistível, o mal vinha de fora, e se impunha ao espírito literário do Paz, ainda mal formado e quase sem consciência de si. Era difícil plantar as leis do gosto, onde se havia estabelecido uma sombra de literatura, sem alento nem ideal, falseada e frivola, mal imitada e mal copiada. Nem os esforços dos que, como Vossa Excelência, sabem exprimir sentimentos e ideias na língua que no aqui nos legarão os mestres clássicos, nem esses poderão opor um dique à torrente invasora. Se a sabedoria popular não monte, a universalidade da doença podia dar-nos alguma consolação, mas é bem triste a consolação quando não se antolha remédio ao mal. Se a magnitude da tarefa era de assombrar espíritos mais robustos, outro risco havia, e a este já não era a inteligência que expunha, era o caráter. Compreende Vossa Excelência que, onde a crítica não é instituição formada e assentada, a análise literária tem de lutar contra esse entranhado amor paternal que faz dos nossos filhos as mais belar crianças do mundo. Não raro se origina um ódio onde era natural travarem-se afectos. Desfiguram-se os intentos da crítica, atribui-se à inveja o que vem da imparcialidade, chama-se tifatia o que é consciência. Fosse-se, porém, o único obstáculo, estou convencido que ele não pesaria no ânimo de pôr acima do interesse pessoal o interesse perpetuo quatro a sociedade, porque a boa fama das musas o ó também.